segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 9, que tem o título Mediunidade e Fenômeno. E o que está acontecendo agora? O Alexandre, o instrutor, está dando uma aula, uma palestra, para um grupo de espíritos encarnados e desencarnados. Essa aula está acontecendo no plano espiritual, então os desencarnados que estão lá e muitos encarnados que estão em desdobramento pelo sono estão lá também recebendo essas informações. Então o Alexandre está dando várias dicas para as pessoas que querem ser médiuns, que querem desenvolver as aptidões mediúnicas. Ele está se inteirando sobre as técnicas mediúnicas, mas principalmente a base de tudo é a mediunidade com Jesus, que é isto que ele está botando como primordial o tempo todo. E agora, continuando, ele diz: sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis.
É nesse momento que nós ficamos pensando quanto às exigências, que a gente acha que é exigência, né? Da pontualidade, da assiduidade e de assistir reunião pública. E a gente acha assim, ah, mas esse pessoal está com implicância com a gente, porque mexe com a nossa zona de conforto. Quando, na verdade, se a gente se torna responsável no serviço, a gente vai ter uma assistência espiritual de responsabilidade, porque é semelhança. Então, criar esse vínculo de responsabilidade é bom pra gente. Porque naquela hora em que eu deslizar, e a gente desliza mesmo, que eu estiver em vigilante, eu vou ter até um espírito desse, assim, olha Deus, olha o compromisso, eu vou ter chance porque eu tenho vínculo. Se eu não estabeleço esse vínculo, eu vou ficar solta, né? Na mão de irresponsáveis.
A nossa frequência, a nossa atitude mental vai sempre atrair um semelhante. Então, quando a gente age irresponsavelmente, quem vai se afinizar com essas atitudes são os espíritos irresponsáveis. Por isso que a gente tem que pensar muito, meditar muito nessa questão da mediunidade com Jesus. Estamos fazendo um trabalho, mesmo que não seja um trabalho mediúnico, mas a gente tem que vincular sempre esse trabalho a Jesus, na sua dignidade, na maneira de se respeitar como membro daquele grupo, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente atraia espíritos afins. E ele continua: objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Já resolvestes, acaso, o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Explicastes todo o segredo da respiração dos vegetais? Por que disposições da natureza viceja a cicuta que mata ao lado do trigo que alimenta? Que dizeis da haste espinhosa da terra oferecendo a flor como graciosa taça de perfume celeste? Solucionastes todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Qual é a vossa definição do raio do sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, Como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos. Urge abandonar os setores de ruído externo para iniciardes o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool, que embriaga e aniquila os centros da vida física. Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fungindo as realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito.
Ô, Berenice, eu lembro quando a gente lê essa questão, aquela passagem do rico de Lázaro, em que Jesus traz que Lázaro vivia de comer o resto que caía da mesa do rico. Os dois desencarnam. Quando chega no plano espiritual, o rico está numa situação difícil, num sofrimento muito grande. E ele vê Lázaro no seio de Abraão, né? Abraão é aquele patriarca do povo judeu, então ele aparece lá. E ele vê, né, o Lázaro numa situação muito confortável. Então ele pede assim: pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui molhar a minha boca, né? Porque eu tô seca, né? Tô com sede. E aí o pai Abraão fala, né? Há um abismo intransponível entre nós e vós. Olha a questão da vibração já, hein? Nem você pode vir pra cá, nem ele pra ir. Aí o Lázaro fala assim: ah, senhor Abraão, manda que pelo menos ele vá até a minha casa pra avisar para os meus filhos. Olha o fenômeno aí, ó. O fenômeno. Para avisar meus filhos, para que não aconteça coisa, a mesma coisa comigo. E aí, o pai Abraão fala: vocês não ouviram Moisés, Elias, nem algum dos profetas? Ainda que um dos mortos ressuscitem, eles não acreditarão. Então, provando aí que o fenômeno não resolve a questão da nossa evolução, do nosso progresso.
É isso aí. Tem uma frase aqui, ele que ele está perguntando, né, se a gente não consegue enxergar Deus em coisas simples. Porque é muito interessante. Por exemplo, quando nós vamos a Petrópolis e vamos lá na casa do Santos Dumont, e que a gente vai entrando naquela casa dele, a gente vai identificando Santos Dumont em tudo. Né? Aquela tradicional escada que você tem que começar com a perna, com o pé esquerdo, porque tem ciência na escada, é uma escada muito curtinha, muito íngreme. Então na hora que a gente vê alguém usando o chapéu que ele gostava, a gente já fala: ih, olha lá, o chapéu do Santos Dumont. Então a gente consegue identificar o quê? A roupa dele, o chapéu, o bigode. Se alguém usar aquele bigode, a gente vai dizer: ih, olha lá, a pessoa está no estilo do Santos Dumont. Ou seja, a gente identifica o Santos Dumont. Se a gente vê o 14 bis, todos vão se lembrar do Santos Dumont. Então, significa que nós temos a capacidade de identificar e de qualificar qualquer coisa. Então, como é que a gente identifica Deus? Aonde é que a gente identifica Deus? Em que situação? E aqui ele vem falando: olha, se a gente nunca pensou, ele pergunta aqui, né? Qual é a vossa definição do raio do sol? Olha, se a gente nunca nem pensou no sol,
a gente usa, né?
É, e reclama dele quando está muito quente, a gente reclama, quando está chovendo, a gente reclama. Aí nós destruímos a camada de ozônio da Terra e reclamamos do sol. Aí todo mundo fala assim: olha, o raio do sol dá câncer. Não. Quem está dando câncer foi nós que destruímos a camada proteção, de proteção, né? Sabe? Então, a gente não tem esse relacionamento. Mas tem um livro que se chama O Grande Enigma, do Leon Denis. E desde a época que eu li isso, que faz muitos anos, mas me impressionou muito, gente. Vocês não têm noção como me impressionou. Que ele fala a definição do sol. O que, que é o sol? Porque a gente olha aquela bola ali, quente, né? Que a gente aqui no Rio, no verão, que a gente detesta. Mas quando se vai para a Noruega, que são 6 meses sem ele, e no verão que ele aparece a uma temperatura de 14 graus, aí a gente começa a dar valor às coisas que nós temos, né? Mas nesse livro, O Grande Enigma, o Leon Denis, ele fala sobre o sol. Ele diz com essas palavras: o sol é uma estada de espíritos sublimes que atingiram os mais altos cumes da evolução e do alto desse astro, como de um trono de luz, fazem irradiar seu pensamento e sua ação sobre os outros mundos por meio das transmissões fluídicas e magnéticas. Então, o Sol, na verdade, ele é uma irradiação dos pensamentos. Quando a pessoa está adoentada, está hospitalizada, o que que aconselha essa pessoa de manhã cedo?
Banho de sol.
A criança pequenininha, bebezinho, para se fortalecer, para fortalecer a pele, fortalecer os ossos, os músculos, ela vai para onde? Raios de sol.
E eu estou lembrando dos Mensageiros, que é o livro que a gente acabou de estudar, quando é trazido, né? Quando o Clarencio traz que se não fossem os raios solares, que o sol tem um aspecto espiritual, né? Ele destrói essas vibrações negativas que a gente cria, né? Essas formas negativas. Então ele diz que se não fossem os raios solares, nós adoeceríamos, não conseguiríamos nem estar de pé. Tal a produção nossa de elementos negativos, né? De bactérias de vida mental negativa, né?
Exatamente, Deusa. E a gente vê que é uma fonte de alimentação pra gente. Nós cuidamos mal do sol, nós não protegemos o sol, né? E vemos ele, às vezes, como vilão da história, só que ele não é vilão coisa nenhuma. É a mesma coisa, a água é a nossa salvação. Mas se a gente beber 30 litros de água, vai dar um problema renal, porque vamos saturar alguma coisa. Então, o sol, que ele é o vilão, ele é vilão porque nós participamos disso. Nós destruímos a camada que dava o quê? O grande equilíbrio. Vamos agradecer essa oportunidade de morarmos num local que há sol. No mês de julho, que foi um mês bastante frio, fez um frio muito grande, qualquer frestinha de sol, a gente deu a importância.
Disputada, né? Isso. É, com certeza. Isso.
Imagina aqueles países que ficam seis meses.
Né? Exato.
Eu tive a oportunidade de ir à Noruega no verão, e quando eu cheguei lá, estava 14 graus no verão.
Nossa.
E a estação de esqui só abre no verão, porque no inverno não tem condição de chegar à estação de esqui, porque a estrada fica simplesmente com 40 metros de neve. Então não há condição. Só quando baixa para uns 8 no verão, aí a estrada, o nível de neve baixa para 8 metros, aí eles conseguem limpar a estrada para se subir até a montanha e assim praticar um esporte que os lugares todos praticam no inverno e lá só se pratica no verão. Então é um local de primeiro mundo, onde a renda per capita é altíssima, o estudo e a educação e a moradia o governo garante. É um esquema maravilhoso, mas as pessoas, ela é de uma depressão, é de uma tristeza muito grande. Porque falta o quê? A vibração, falta esse contato maravilhoso que o sol nos proporciona. A gente vê isso numa plantinha. A plantinha, isso, quando está morrendo, murchando, ela mesmo busca a claridade, ela mesmo corre atrás do sol. As sementes que são plantadas no fundo da terra, embaixo da terra, elas correm para o sol porque sol é vida. E a gente deve simplesmente se aproveitar disso. Então, quando ele fala aqui, qual é a vossa definição do raio do sol? Porque muitas vezes a gente nem presta atenção que existe o sol. E a gente tem em abundância aqui um clima especial. E dando continuidade, ele fala: concordamos convosco em que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. É só uma coisinha aqui, que ele vem falando sobre essa questão da curiosidade, né? De a gente perguntar. Mas ele está falando aqui que a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora. E muitas vezes a gente busca uma curiosidade que não leva absolutamente a nada.
É perguntar por perguntar, né? Às vezes perguntar para denegrir, né?
Para atrapalhar.
Exato, exatamente. Né?
Então, para a gente ver como tem ensinamentos essa palestra que o Alexandre está fazendo. E ele continua: entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Isso aqui é uma outra situação, porque muitas vezes a gente usa a casa espírita como entretenimento.
Exatamente.
Como um local para conhecer pessoas, para marcar encontros, para depois fazer um programa depois das reuniões, para comer uma pizza. Às vezes a gente está sozinho e a gente faz desses encontros apenas uma questão de entretenimento. Nós estamos desperdiçando um grande tesouro da nossa vida, porque é um compromisso que nós estamos tendo ali de trabalho, é o momento que nós estamos, naquele instante, unidos com o plano espiritual. Mesmo que a gente faça alguma bobagem, ou vá para a casa espírita. Vá com vergonha, mas vá, entendeu? Agora, não deixe, não faça da casa espírita apenas um trampolim de entretenimento. Aproveite aquele momento. Agora é um local agradável de você conhecer pessoas. O plano espiritual é festivo. Existem festas no plano espiritual. E quando nós fazemos festa na nossa casa, vocês acham que os espíritos aparecem ou não aparecem? Dependendo da festa, com certeza eles aparecem. Agora, dependendo da festa, vai depender o tipo de espírito.
Da qualidade, né?
Se eu comemoro meu aniversário, se eu faço um jantar para receber meus amigos, se eu reúno um grupo para conversar e a minha intenção é reunir pessoas queridas para a gente conversar um pouco, porque o nosso dia a dia é tão corrido que a gente não consegue conversar. Às vezes eu venho para cá com a Deusa, é tanta correria que quando eu falo, caramba, eu tinha que falar tanta coisa com ela.
Exato,
e
a gente perde,
apesar
mesmo
de passar o dia inteiro juntas, a gente não consegue conversar,
exatamente,
por causa do trabalho. Então, às vezes a gente se reúne para conversar. Se nessa conversa é uma conversa edificante, é uma conversa que o objetivo é matar as saudades, é se conhecer melhor, trocar intimidades, né? Porque os relacionamentos, muitas vezes as pessoas se conhecem, mas são muito distantes, elas não sabem uma das outras. Mas é necessário a gente marcar encontros para uma pessoa saber da outra, né? Criar laços de afinidade. Ora, nessas reuniões, não tenho dúvida que os nossos mentores vão estar lá, porque a gente vê a amizade no plano espiritual, os amigos. Lembra do nosso lar, a veneranda? Na época de Natal, cada semana ela fazia, enfeitava de uma forma diferente. Estava sempre muito bonito lá, aquela área dela. As festas, no livro Voltei, sempre tem festa, tem alguém tocando piano. O André Luiz no campo da música, conversando com os amigos. Isto, essa questão social, ela é importante? Sim, é importante. Ela pode existir dentro do centro? Sim, pode. Agora, não pode ser o primordial.
Maior, não é o foco, né?
É.
O foco principal da casa espírita tem que ser a doutrina espírita, tem que ser o trabalho espírita, né?
Exatamente. E aí ele continua: além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Que dizer dos discípulos que estudam sempre sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas?
Pois é, isso é muito sério. Porque, na verdade, eu lembro que tinha uma expressão que a gente falava muito: ah, vou fazer a caridade. E aí, quando a gente chegava pro altivo, às vezes a pessoa chegava, né? Era médium: ah, eu vim aqui que eu vim fazer a caridade. Eu falo assim: vai trabalhando e pensa na caridade um pouco mais pra frente. Por quê, né? Porque, na verdade, o trabalho leva a gente a ter um aprendizado. É um aprendizado, gente. E é um aprendizado até para fortalecer para dores futuras. Ou para testemunhos que temos que passar. E se a gente achar que está fazendo só para os outros, a gente não aproveita para a gente mesmo, né? Quanto contato, às vezes, no serviço social, que leva a gente a valorizar o que a gente tem. Porque a gente muitas vezes tem uma viciação, e a Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, ela fala: que é aquele sofrimento, né? Em que às vezes, ao invés de eu valorizar o que eu tenho, eu choro por aquilo que eu não tenho. E aí eu tô lá com a criatura que faz parte da obra social, que recebe lá sua bolsa, sua coisa, e ela tão feliz, tão agradecida, que a gente fica com vergonha, né?
É verdade. Tem um caso da dona Ivone Pereira, que é o caso do beletrista. A dona Ivone, ela se enquadra bem aqui, né? Quer dizer, dos espíritos que estudam sempre. Então, ela é estudante da doutrina espírita, se colocando à disposição. E aqui, como ele diz, sem jamais aprender no terreno das aplicações legítimas. O que, que é isso? Um belo dia, a dona Ivone, ela estava passando por uma dificuldade financeira muito grande e apareceu um espírito para ela que sabia escrever muito bem, que sabia contar uma história maravilhosamente bem e perguntou para ela que ele estava disposto a ajudá-la financeiramente através da mediunidade dela. Faria ela uma escritora famosa, de vender muitos livros, bastaria ela deixar ele escrever através dela, porque ele conta histórias muito boas, todas as histórias dele são reais. Imagina, um espírito vai onde quer. É só acompanhar um caso do começo, meio e fim e contar. Ou seja, ele não precisava criar nada, basta olhar e contar. E como ele contava muito bem, então ele falou isso para ela. Então, aí a gente pensa, né? Que custa? Ela estava passando por dificuldades financeiras, um espírito chegou para ajudá-la financeiramente e falou isso para ela. Mas aí ela, o que, que ela fez? Ela ponderou. Será que o Dr. Bezerra me faria essa proposta? Essa proposta é para quê? É para um entretenimento ou é para uma educação? Porque escrever mediunicamente é um compromisso. E nós vemos diferença entre vários estilos de livros. Quando um livro é para ajudar a gente a se aprimorar e quando um livro é apenas para passar informação. Que a gente vê, inclusive, palavras chulas, a gente vê um caso sem critério, né? Então, e que aí a pessoa fala assim, ah, mas isso aconteceu. Sim, no outro também aconteceu. Só que a maneira que está escrito e o enfoque é diferente. O enfoque é para que a gente faça uma reflexão para nós evoluirmos. O outro é apenas uma informação que está dando. Apenas uma fofoca que está acontecendo ali, né? E aí ela preferiu não aceitar. E ele falou, olha, mas eu vou te dar muito dinheiro, né? Mas como ela queria dar uma aplicação legítima à mediunidade dela, ela diz não. E aí o Dr. Bezerra falou para ela que aquilo ali foi uma prova, sim, para ela, né? E aí ele continua. Que dizer dos companheiros, portadores de luzes verbais para os outros, que nunca se iluminam a si mesmos? Isso é interessante.
É sério, né? Eu estou lembrando do nosso querido João Carlos Cunha, um companheiro muito amado lá do Eurípides, essa coisa, um dos fundadores do Eurípides, de Barçanufo, né, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, e ele está desencarnado, no plano espiritual, mas ele falava isso. Ele até fazia assim a cena, né? Aí toca o telefone, você tá lá tarefado de manhã, você tá gritando e daquela coisa toda. Aí daqui a pouco a pessoa fala assim, olha, é da casa espírita. Aí você fala assim, ah, meu irmãozinho, muita paz. Ele fazia essa dramatização, muita paz, tudo de bem. Aí ele fala assim, aí quem tá em casa fala assim, ah, tão bom se ele me tratasse como trata as pessoas da casa espírita.
É, são pessoas para uso externo.
Exato,
né?
Exatamente.
Agora, Deus, você sabe que isso aqui é onde eu vejo assim o maior problema na evangelização dos adolescentes que não querem mais frequentar a casa espírita, que são aquelas crianças que vêm frequentando a casa espírita, quando chega na adolescência, elas entram num choque muito grande e muitas começaram a deixar. E eu comecei a perguntar, a investigar, e elas, isso aqui é uma coisa muito interessante. Ah, tia, meus pais, ou minha mãe, ou meu pai, a minha família, frequenta aqui, mas aqui é uma coisa e em casa é outra. Então, entra num choque tão gritante que aí o adolescente, até pela imaturidade emocional, ele associa aquilo como sendo aquele choque ele não consegue assim digerir aquilo, vendo os pais como uma individualidade. Então eles veem os pais, o comportamento e a doutrina como uma coisa só, e aí foge da casa espírita. Então vamos nos esforçar para o exemplo ser dentro e fora da casa espírita. Muita paz.
Muita paz, irmão.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.